Noticiário.
Não me fala, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibi Fala a Verdade, edição de terça-feira, 13 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Namibi registra mais de 1000 novos casos de tuberculose.
Temos simplesmente fármacos para a tuberculose.
Em Moçâmbique, província do Namibe, comunidade do bairro Cambongue, pede mais salas de aulas, centro de saúde e mais iluminação pública.
A preocupação que eu tenho aqui no Cambongue, primordial, é água e energia.
Jovens angolanos questionam como o SIC e PGR combatem flagelo cibercrimes.
Como é que a SIC e a PGR conseguem prender pessoas que fazem burla por via informática?
Bispo da Diocese do Quito, província do Bié, defende e apela a fiéis católicos para estarem vigilantes aos atos que tendem destruição de bens públicos.
Tem sido notório nos últimos dias a destruição, sobretudo de postos de iluminação.
Presos morrem na Lunda Norte e ativistas alegam falta de assistência médica.
Também faleceram por questões de higiene na cadeia.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca e Dita Ismael Pena. Produção de Domingos Marques. Eu sou Dino Manuel, transmitindo a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunana, com apoios do NAD e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A falta de água e iluminação pública no bairro Cambongue, município de Moçâmbique, província do Namibe, tem facilitado os marginais nas suas ações maléficas, traduzidos em roubos, furtos e vandalização de bens públicos. A inquietação é do recém-eleito soba daquela localidade, António Félix.
Primeira preocupação que eu tenho aqui no Cambongue, primordial, é a água e a energia, porque a energia faz muita falta aqui no Cambongue, porque ajunta-nos muito mais pela aquelas pessoas que procuram forma de como impedir o avanço do governo e o quanto a respeito do vandalismo, que ali ocorre muito nas partes de corte dos capos, destruir alguns os bens públicos. Isto com a energia ajuda muito porque um grupo que cá se encontra para poder fazer com que ele trabalhe muito melhor. À noite, de dia fala um bocado, mas à noite é onde há mais perigo, é que os imigrantes procuram a forma de como arranjar a maneira de procurar as casas que têm as portas que não têm segurança. E também não é só arranjar a maneira de sacar fusíveis quando ela apaga a energia. Pronto, então é suficiente cortar os cabos. Mas com a energia já vai nos ajudar muito para arranjarmos um bairro tem, mas não é suficiente, porque a energia que ali tem é uma energia assim, num dos sítios só, porque nós temos alguns sítios onde pode-se colocar as lâmpadas, então isto é precisamente fazer sentir, procurar a forma de pedir muito mesmo ao administrador municipal para que eles façam sentir ao serviço comunitário, por onde eles podem arranjar a maneira de enviarmos uma pessoa para poder colocar as lâmpadas, para poder ajuntar a clarear o bairro.
A autoridade tradicional advogou também a necessidade de mais salas de aulas e uma unidade sanitária.
A preocupação que eu tenho é a escola grande. Já temos um lugar por onde vai se instalar a escola grande. E a outra preocupação que eu tenho é o centro de saúde. É muito mais primordial porque nós estamos no meio. No Saco Mal é muito distante. E agora, lá em cima, no 4 de março, é muito distante. Nos Eucaliptos também é muito distante. Os imigrantes agora gostam muito quem vai à noite com a moto. Sim. Para levar um doente diretamente da estrada, isso já tem acontecido da última vez, a pessoa estava doente, foi levado com uma moto mesmo esse de duas rodas, quando chegou nessa cintura que vai ao Saco Mal, pronto, os imigrantes meteram as pedras na estrada para poder recuperar a moto. Então, o motoqueiro, a pessoa que estava apoiar a doente. Fugiram. A doente ficou aí, os homens pegaram a moda e levaram. Depois de passar um tempinho que ele chamou, que é gatu, não é gatu, não é gatu, não é gatu, as pessoas iam lá, só encontraram um doente, a moda já foi embora. Por isso que eu tenho muita preocupação para que o governo, ele está a olhar para nós e olha mais ainda para nós na questão da escola e o centro de saúde.
Soba do bairro Cambongue, município de Moçambique, diz província do Namibe, Antônio Falxi, e as inquietações da sua comunidade. 1.085 novos casos de tuberculose foram registrados durante o primeiro semestre do ano em curso na província do Namibe pelas autoridades sanitárias, 21 dos quais terminaram em óbito. Segundo o supervisor do Programa de Combate à Doença na província, Lourenço Musindindi, entre os referidos casos, 50 estão associados ao HIV-Sida, tendo ressaltado que o mesmo período, mais de 40 pacientes ficaram curados.
Durante o primeiro semestre do ano 2024, a província teve o registro de um total de 1.442 casos, dentre os quais podemos destacar 1.085 casos foram casos novos, 199 foram recaídas e 152 casos retratamento ou retoma de tratamento. Também queremos destacar que durante os primeiros seis meses do ano, em referência, tivemos o registro de 21 óbitos, infelizmente. Tivemos também o registro de 55 pacientes co-infectados com a tuberculose e o HIV-Sida. E também podemos destacar que 43 doentes foram curados da doença durante o período e 222 doentes completaram o tratamento.
Lourenço Musindindi assegurou que todas as unidades sanitárias estão dotadas de fármacos para combater a tuberculose.
Comparativamente com o período homólogo 2023, houve a diminuição de 172 casos. Facto este que nos dá alguma luz verde, nos dá algum alento de que alguma coisa a nível da comunidade está a se fazer e queremos continuar nessa atuada da diminuição de casos comparativamente com os períodos anteriores. Damos graças a Deus que estamos com um estoque estável, sem nenhum sobressalto, sem nenhuma preocupação até o momento que falamos, tanto mais que todas as unidades sanitárias a nível da província com serviço de DOT dispõem de medicamentos tanto da primeira como da segunda fase de tratamento. Até o momento não temos motivos para queixas no que a disponibilidade de fármacos diz respeito. Queremos destacar simplesmente um aspecto que temos simplesmente fármacos para a tuberculose sensível, que são os casos que mais têm alarmado a província.
Durante o primeiro semestre deste ano, Namibe registrou mais de 1.000 novos casos de tuberculose, 40 dos quais associados ao HIV-Sida, segundo o supervisor do Programa de Luta contra a Tuberculose, Lourenço Musilindindi. Jovens angolanos questionam como o SIC e a PGR combate flagelo cibercrimes. O desenvolvimento desta matéria é com Armando Chicoca.
Como o SIC e a PGR têm combatido o flagelo cibercrime de Angola? Perguntam jovens angolanos motivados com as últimas detenções de Luanda e no Namibe.
Eu sou João Matheus, eu gostaria de saber como é que a SIC e a PGR conseguem prender pessoas que fazem burla por via informática.
Joana Maria é meu nome. Na semana passada, um grupo de jovens de cabina, estudantes em Luanda, foram detidos no bairro Catambori por extorquir dinheiro às mulheres angolanas em Portugal, sexualmente, por via do WhatsApp. Como que o SIC e a PGR conseguem deter esses elementos?
A preocupação dos jovens angolanos no Namibe resulta das últimas detenções aos presumíveis jovens de cabina, estudantes de Luanda, que atuavam no bairro Catamor por via do WhatsApp, extorquindo mulheres angolanas em Portugal, e estas apresentaram queixas às autoridades angolanas, culminando com a sua detenção, segundo o porta-voz do SIC, é o Novo Jornal. O porta-voz do SIC Namibe, intendente José Lolina, durante a ordem de apresentação dos supostos cibercriminosos no Namibe, na semana finda, respondeu à curiosidade dos jovens do Namibe, buscando o exemplo do caso ocorrido no bairro 5 de Abril.
Eles faziam uso de alguns telemóveis, nós através de meios próprios, técnicas nossas, que não podemos aqui aferir como é que se procede, conseguimos ainda chegar até os presumidos autores. Nesse momento, o expediente vai seguir o seu curso normal e até o julgamento, caso assim for possível.
O grupo de três indivíduos iniciados no crime cibernético no Namíbia, em que estão envolvidos dois pastores, extorquiram mais de $10,000 via WhatsApp a um jovem da província de Benguela e hoje, segunda-feira, foram presentes ao Ministério Público junto do SIC para a tramitação processual junto do juiz da sala de garantia do Tribunal do Namíbia para a legalização da sua prisão.
Burla qualificada, onde foi vítima o cidadão Faustino Manuel Cacheto Francisco, de 21 anos de idade, residente na província de Benguela, pretérito dia 10 de junho, no momento em que a vítima manuseava o seu telemóvel através da rede social WhatsApp, fez um póster a nível do grupo em que pertencia no WhatsApp, que tinha em sua posse, na sua carteira digital, 10 mil USDT na Binance. Binance é uma plataforma digital de negociação de criptomoedas, que são equivalentes a $10,000 norte-americanos, fazer a venda e daí receber em troca uma transferência em Kwanzaa de 11 milhões através do Banco BAI a favor do cidadão. Depois de terem concretizado o negócio, o ofendido ter transferido os valores, passado algumas horas, quando tentou contactá-los novamente, os telefones já estavam bloqueados, o WhatsApp bloqueado, então já não conseguia interagir com os cidadãos porque já tinham recebido a transferência dos $10,000 por parte do ofendido.
Armando Chicoco.
Fiéis católicos no BIE chamados a redobrar a vigilância face aos atos de vandalismo, escreve a agência angolana de notícias, ANGOP. Os dados adicionais desta matéria é com Edson Fela.
O bispo da diocese do Quito, província do BIE, Dom Vicente Sanombo, defendeu este domingo nesta cidade a necessidade dos fiéis católicos estarem vigilantes aos atos que tendem a destruir os bens públicos colocados à disposição de todos. Segundo ANGOP, Dom Vicente Sanomba teceu essas declarações durante a homilia da missa, que marcou os 115 anos de existência da paróquia de São Lourenço, a Sé Catedral, assinalados no passado dia 6 do mês em curso. De acordo com o prelado, tem sido notório nos últimos dias a destruição, sobretudo de postos de iluminação pública, sinais luminosos e outros sinais verticais de trânsito na via pública, perpetuados por automobilistas que nem sequer são responsabilizados. Para o religioso, esta ação concorre para um recuo no desenvolvimento que se pretende para as cidades. Na ocasião, o governante em exercício do BIE, Edgar Marcelino Hilário, que testemunhou o evento, destacou o trabalho da igreja na moralização da sociedade, que tem estado frequentemente a incutir nas pessoas o espírito de pertença e salvaguarda dos bens públicos colocados pelo Estado, fez saber ANGOP.
Houve morte de 3 pessoas nas cadeias da Lunda Norte e os ativistas locais apontam como causa a falta de assistência médica. Esta é uma matéria da Voz da América através do seu correspondente, Venâncio Rodrigues.
3 cidadãos morreram nos últimos dias dentro das celas da Polícia Nacional na província da Lunda Norte por alegada falta de assistência médica, segundo denúncia de ativistas locais dos direitos humanos. De acordo com relatos, 2 detidos foram encontrados mortos dentro da cela da corporação do município do Quango e 1 outro na cadeia de Kakanda, na cidade do Dundo, capital da província, devido às condições descritas como desumanas a que são submetidos os detidos sob prisão preventiva naquela região. O ativista dos direitos humanos Jordão Mocambinza disse à Voz da América que 2 vítimas morreram de tuberculose e de diarreia contraídas dentro das celas da corporação. Uma das vítimas foi identificada por Sandok Benjamin Kassemo e estava detido sob acusação de estar supostamente implicado no crime de vandalização de um posto de eletricidade, tendo estado detido durante 5 meses sem ser ouvido, segundo o ativista. Outro jovem, que em vida se chamou Juca, faleceu na cadeia de Kakanda e foi a enterrar na última semana no cemitério de Kafunfu. Ele era acusado de estar envolvido no crime de transmissão dolosa de HIV-Sida. Jordão Mocambinza disse que 3 outros detidos estão igualmente em perigo de vida por se encontrarem muito debilitados em decorrência de infecções pulmonares e ao risco de contagiarem outros detidos.
Praticamente faleceram por questões de higiene na cadeia. Os 2 morreram por causa de diarreia e problema de tuberculose. E 1 que tinha sido detido, que morreu a parte da cadeia do Kakanda, chamado Juca, faleceu na cela porque ele era seropositivo, era acusado de ter infectado a sua esposa e duas outras membros da família da esposa. Nesse caso, depois de levar ao Dundo, acabou por morrer lá, na cadeia do Cacanda. E os dois morreram na cadeia do Quango. São os dados que nós temos da denúncia que nós tivemos diretamente com os presos. Estamos a lutar a todo custo para manter o contato direito com aquele direito, aquele município do Quango, para apresentarmos essas queixas apresentadas pelos cidadãos que se encontram detidos, né? Sim. Praticamente, o município do Quango está sem comandante municipal, está sem delegado da investigação criminal, está sem comandante da esquadra de Cafunfo. Estamos completamente com um número reduzido de polícia, né? Nesta vertente, nós, enquanto defensores de direitos humanos, estamos a lutar para apresentar uma queixa, uma denúncia pública juntamente à Procuradoria, ver se conseguem tratar o problema dos cidadãos que moram na cadeia e também aqueles que estão por excesso da prisão preventiva, que possam ser ouvidos, porque não é normal alguém ficar 7, 8 meses na cadeia sem ser ouvido pelo juiz ou pelo procurador. Isso é grave. Então, que tipo de justiça que estamos a optar? Há necessidade toda de que o Ministério Público deve, logo de cabeça, os processos para um juiz para ser julgado e ver se que o põe em liberdade. Imagine, a cadeia está afetada com tuberculose e a ignorância. Como é que fica? É para matar o cidadão. O preso deve ser protegido.
Entretanto, o comissário Gerson Vieira Miguel Papo Seco, comandante da Polícia Nacional da província de Lunda Norte, diz tratar-se de cidadãos que foram para as cadeias já com uma série de doenças e negou que tenha havido negligência na prestação de assistência médica aos mesmos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos. Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Rádio Namibe fala a verdade.
Eu só quero ser eu, do teu lado, posso ser.